disponibilizei-me para dar mais informações do futuro, mas nunca mais me foi questionado, o que me causou enorme espanto. Nem o Ministro das Finanças, nem o Ministro das Infraestruturas me pediram qualquer esclarecimento adicional sobre o dossiê TAP. Isto é mesmo assim?
Claro que não.
Podemos assumir então que o Dr. Pedro Ferreira Pinto terá faltado à verdade desta comissão?
Claro que não. Eu só disse que isso que está descrito nas frases que o Sr. Deputado leu não aconteceu assim. No dia 9 de dezembro, por sinal é o meu aniversário, os dias nas finanças eram muito longos e cabia quase tudo. Se o Sr. Deputado regressar ao dia 9 de dezembro de 2015 e se lembrar o que se estava a acontecer neste país com o Banif, consegue seguramente fazer jus a esta minha frase. Não há no meu gabinete nenhum registro dessa reunião. O meu secretário de Estado, que tinha a tutela das empresas não financeiras, não teve essa reunião. Houve, e aí sim a minha primeira resposta, nas semanas seguintes, reuniões que foram crescentes em termos de número e de incidência, mas eu não estive nessas reuniões, do Ministério das Finanças, em particular do Secretário de Estado da Tutela, como aliás ele já teve a oportunidade aqui numa comissão semana passada, ou há duas semanas, de o referir, não na CPI, numa comissão aqui na Assembleia, de reuniões com o Presidente da Par Pública, onde o Presidente da Par Pública teve a oportunidade de passar informação sobre a TAP, como é evidente. E, por isso, não é verdade que ninguém lhe tenha feito nunca nenhuma pergunta, nem que tenha tido a oportunidade de fazer essa, de ter a oportunidade de dar essa informação. Teve, e teve-o de forma continuada, tanto é assim que no momento em que o Sr. Presidente da Par Pública deixa de exercer funções, teve um louvor político entregue pelo meu governo, na pessoa do Secretário de Estado que tutelava a Par Pública, por essa prestação. O resto, Sr. Deputado, eu não lhe posso responder.
Mas confirma que, então, não esteve na reunião do dia 9 de dezembro com a Par Pública?
Eu não sei se a reunião existiu, Sr. Deputado.
Dr. Pedro Ferreira Pinto garante que sim e passa a publicidade, mas há uma notícia do Observador em que diz... Pedro Ferreira Pinto revelou a realização de uma reunião no dia 9 de dezembro, onde estiveram os ministros Pedro Marques e Mário Centeno, os secretários de Estado Guilherme de Oliveira Martins e Ricardo Mourinho Félix, que viria a ficar com a tutela da Par Pública, e vários membros dos dois gabinetes. Portanto, posto isto, doutor, não lhe vou voltar a perguntar o mesmo, já me respondeu duas vezes. Como diria uma personalidade, investigue-se. Alguma coisa aqui está... Não, para nós é relevante na medida em que um presidente da Par Pública diz que passa os dossiês e acusa, passa a expressão, dois ministros de não quererem saber do caso, parece-me relevante, não é? Pelo menos dar a oportunidade aos seus ministros de se defenderem de tal afirmação de não quererem saber daquilo. Bem, mudemos de assunto. Vem Brasil, certamente que o Soutor acompanhou este processo, enquanto financeiro terá a sua opinião muito própria em relação a isto. Foi ou não foi um negócio perfeitamente ruinoso em termos financeiros para a TAP?
Deixe-me só ir à pergunta anterior. Dois segundos. Eu quero confirmar que o Sr. Presidente da Par Pública passou a informação que achou relevante ao Ministério das Finanças. E o Ministério das Finanças recebeu essa informação, trabalhou com o Sr. Presidente da República durante mais de um ano, porque o Sr. Presidente da República só foi substituído em fevereiro de 2017, e isto é aquilo que corresponde aos factos totais. Portanto, há passagem de informação e há um trabalho muito aturado entre a par pública, podia não ser na pessoa do Sr. Presidente, podia ser na pessoa de outros membros do Conselho de Administração, seguramente com os assessores jurídicos que a par pública tinha para este processo, que trabalharam bastante neste dossiê, que não fica aqui nenhuma dúvida sobre esta matéria, nem a proximidade com que o Ministério das Finanças acompanhava estas questões, em particular através destes instrumentos, destes mecanismos que o Estado tem, porque é a estrutura que tem, quem era o acionista era a par pública, e portanto era a par pública que tinha que trazer informação ao Ministério das Finanças. E a par pública é uma tutela do Ministério das Finanças. E agora fazia uma pergunta sobre o Brasil. Eu já disse que não, aqui é uma resposta a um colega seu que não acompanhava o processo, enfim, a esse nível da gestão da TAP. Se olharmos para os resultados, não parece que tenha sido uma coisa, um investimento de grande sucesso financeiramente na TAP. Se depois, do ponto de vista estratégico, pudesse ter alguma dimensão adicional, não lhe consigo referir.
Agradeço a sua resposta e já lhe faço uma questão ainda relativamente a esta resposta que me deu agora. No entanto, deixe-me recuar um pouco, porque confirmou que tinha recebido então por parte da Parpul, o Ministério das Finanças, por parte da Parpul com dossiê. Eu tinha ficado com a ideia que o Sr. Doutor tinha dito anteriormente que, à exceção do Governo, não tinha recebido de mais ninguém qualquer tipo de informação, por isso é que eu voltei à carga, mas afinal equivocou-se o Sr. Doutor ao responder que de fora dos membros do Governo não tinha recebido qualquer informação. Ficamos a saber que sim, pelo menos da parte pública que recebeu. Relativamente ao que me disse da VEM Brasil, naturalmente que a opinião que o Sr. Doutor tem é a mesma que eu tenho. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte: como é que o Ministro das Finanças, que é o homem de confiança do Primeiro-Ministro, chamemos-lhe assim, é o número 2 do Governo, e o melhor amigo do Primeiro-Ministro, que era conselheiro do Governo, tem opiniões tão dispares no que a AVM diz respeito? O Sr. Doutor disse muito bem, foi um negócio que de bom não tem nada. Lacerda Machado disse que foi o melhor negócio que a TAP podia ter feito em 50 anos. O número 2 do Governo e o melhor amigo do Primeiro-Ministro, consultor do Governo, que depois vai para a administração da TAP por via da par pública, tem opiniões distintas em relação a um dossiê com esta importância. Como é que convivia com Lacerda Machado?
Deixe-me primeiro clarificar que eu não entendo a par pública como uma parte exterior à gestão do Estado e do Governo. A par pública é tutelada pelo Ministério das Finanças e a informação que o Ministério das Finanças recebeu foi através dos organismos do Ministério das Finanças ou tutelados pelo Ministério das Finanças, aos quais lhes compete dar informação sobre todos os temas, em particular este. Portanto, é evidente que a minha resposta há pouco não estava no âmbito da intervenção da par pública, porque essa gestão da tutela da par pública foi sempre feita de forma muito, muito efetiva e foi passada a informação que a par pública entendeu por bem passar ao Governo nesse contexto. Em relação às visões que possamos ter, eu e outra pessoa qualquer, sobre os temas, eu só respondo pelas minhas, não faz também parte do âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito eu comentar opiniões de outras pessoas.
Sabemos a sua, sabemos Lacerda Machado. Posso lhe perguntar, certamente, conversava muito com o Sr. Primeiro-Ministro, qual era a opinião que ele tinha sobre a VEM Brasil?
Não me lembro de falar com o Sr. Primeiro-Ministro sobre essa matéria.
Uh, Não vou insistir, nós gostávamos de ter a versão do Sr. Primeiro-Ministro, foi-nos chumbado o requerimento, não vamos conseguir tê-la certamente. Deixe-me voltar outra vez ao tema, porque parece-nos importante. O Sr. Doutor deu uma descrição detalhada sobre o processo que envolveu a par pública e o envio, e pelo que me disse, durante vários meses trabalharam essa informação. Mas temos também este contraditório por parte do Dr. Pedro Ferreira Pinto, em que, segundo ele, não quiseram saber nem Ministério das Finanças, nem Ministério das Infraestruturas, simplesmente passou a informação, foi isto que nos foi transmitido aqui na Comissão. Passou a informação, tiveram 15, 20 minutos de uma conversa superficial sobre o tema e depois nunca mais lhe terão pedido qualquer informação sobre a TAP. O doutor agora diz exatamente o contrário, o que me parece perfeitamente normal, haver meses de conversa sobre um dossiê desta importância. Eu pergunto-lhe, para finalizar, em que é que ficamos?
Eu tenho que lhe responder a mesma coisa que respondi há pouco e, portanto, ficamos onde estamos.
Obrigado, Sr. Governador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Governador Mário Centeno. Deixe-me só confirmar uma coisa, que não apanhei bem. Afinal, recebeu um dossiê ou uma PEN, não sei, com os documentos da par pública, certo? Ou o Ministério das Finanças, pelo menos.
O Ministério das Finanças recebeu informação da par pública sobre o processo TAP, até porque ele foi reaberto. E, portanto, foi necessário trabalhar em cima daquilo que era a privatização feita em novembro de 2015 e houve, obviamente, troca de informações entre a par pública e o Ministério das Finanças sobre essa matéria.
Sim, o Ministério das Finanças recebeu essa informação e não viu nada sobre os fundos Airbus?
Não fui eu quem recebeu essa informação, porque eu não tinha a tutela da par pública e era um secretário de Estado meu que o fazia. A informação que eu tenho ao meu nível é que nessa informação que foi prestada pela par pública não constava nada sobre esses fundos de Airbus.
Ok, obrigado. Depois, na segunda ronda, já volto a este tema. Deixe-me perguntar-lhe, relativamente aos 55 milhões que já nos disse, e por isso não lhe vou perguntar como é que se chegou lá, mas quero-lhe perguntar outra coisa. Nas cláusulas, na 24ª e na 25ª do Acordo para Social, vemos que existe esta possibilidade do Sr. Nilman recuperar as prestações acessórias colocadas na TAP em caso de incumprimento do Estado. Eu gostaria de lhe perguntar quem é que decidiu isto.
Isso foi decidido no contexto negocial, em que um conjunto de matérias estiveram em cima da mesa e, portanto, foi, obviamente, quem negociou o acordo foi o Governo e, portanto, quem decidiu foi o Governo.
E esta cláusula não lhe pareceu, vamos dizer, perigosa? Há pouco tinha dito que qualquer decisão estratégica passava sempre pela sua análise e tínhamos aqui uma cláusula que poderia custar cerca de 224 milhões de euros.
Nestes cenários de contrafactual, teríamos que imaginar qual era o incumprimento do Estado que poderia desencadear essa cláusula. Honestamente, eu não consigo ainda hoje imaginar nenhum cenário como tal. Mas também lhe digo que há um conjunto de princípios nestas negociações que visa dar conforto a todas as partes de que, na ausência de contratos que